Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pets. O PetsCast é uma iniciativa da BT Pet. E hoje não estamos sozinhos no episódio, estamos com o patrocinador, que é o aplicativo PetMore. Se você ainda não baixou o aplicativo, você pode baixar gratuitamente em uma das lojas de aplicativo. E lá você encontra ferramentas gratuitas, você pode cadastrar o seu pet, você tem acesso ao radar de preços, tem um blog incrível com vários artigos e notícias sobre o mundo pet. E se você quiser ser um associado à BT Pet, você pode colaborar com os projetos da associação, o Pets Angels, e aqui o nosso canal do PetsCast, para que a gente continue levando sempre informação de qualidade, com muita credibilidade para você que é tutor. E se você quiser se associar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Qualquer dúvida, você pode acessar também o site da BT Pet, que é o www.abtpet.org.br. Hoje não estou aqui sozinha, como sempre. Estou recebendo um convidado super ilustre, estou muito feliz. Estou aqui com o médico veterinário, cardiologista, doutor Ilvio Vidal. Boa tarde, doutor Ilvio.
Boa tarde.
Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar de eventos como esse, né, que trazem informação tanto para os tutores como para os colegas veterinários.
Sim, muito importante, né? A gente sempre está aqui com esse canal do PetsCast justamente para trazer profissionais que passem credibilidade realmente, porque eu digo que o Google está cheio de informações, né? Mas para você precisa ter esse filtro. Então Isso. A gente decidiu reunir esses profissionais, assim, que passam realmente credibilidade, que são super competentes no que fazem, né? Para levar essas informações para os tutores.
Excelente.
Né? E aí eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, para quem não lhe conhece.
Vamos lá. Meu nome é Ivo Vidal, né? Sou médico veterinário. Me formei na turma de 2001, eu costumo dizer que a minha turma é a primeira turma do novo milênio, né? Nós somos a primeira turma a se formar no ano de 2001 e já trabalho com cardiologia, ou seja, especificamente com cardiologia desde 2005, praticamente numa época onde a gente não tinha muitas informações, não Sim. tinha essa variedade que é a internet hoje, o Google acho que ainda nem estava engateando nessa época, mas hoje a gente tem uma gama de recursos para poder fazer pesquisa científica de qualidade na internet também, ou seja, a gente passa isso para os alunos. Fui professor da graduação na Universidade Federal Rural de Pernambuco por 2 anos, depois montei o meu próprio serviço de cardiologia. Hoje também sou professor e coordenador da pós-graduação da Equalis Nordeste. Uma série de serviços voltados na área de cardiologia para contribuir com a cardiologia veterinária no Brasil também.
Eu esqueci de falar que o Dr. Ilvio, ele é diretor médico da cardiologia veterinária, né? Isso, Dr. Ilvio. E hoje o Dr. Ilvio está aqui para a gente conversar sobre cardiopatias em cães, né? E aí, seu cão é cardiopata, você já levou ele para o veterinário para um especialista em cardiologia para saber se ele é cardiopata ou não. E aí uma coisa muito importante, né, doutor Ivo, que a gente vai conversar, é sobre, muita gente tem dúvida, mas a cardiopatia, ela é congênita só? É congênita, né, que fala, tá certo essa palavra? Mas existe, né, congênita. Isso. Ou não, ao longo da vida o cão ele pode adquirir a cardiopatia, né?
Isso.
Então, acho que o senhor podia começar falando um pouquinho o que é cardiopatia, né, para quem não sabe. E aí, depois a gente traz à tona os outros temas.
É importante essa definição do que é cardiopatia, até porque muitos colegas também acabam ficando na dúvida, colegas veterinários, porque a gente acaba incorporando alguns termos que estão no nosso linguajar cotidiano. Então, Sim. às vezes, a gente utiliza alguns termos pensando que é o sinônimo de cardiopatia e não são. Mas o que é que a gente entenderia por cardiopatia realmente? Cardiopatia seria qualquer alteração estrutural do coração, ou seja, qualquer alteração anatômica do coração, ou então alguma alteração na função do coração. Isso não quer dizer que todo paciente cardiopata ele vai ser um paciente que a gente chama de insuficiente cardíaco. Ou seja, é aquele paciente que o coração ele não consegue manter as suas funções. E a função do coração é fazer com que o sangue circule através de uma pressão arterial dentro dos limites de normalidade. E a gente observa muito, muito esse linguajar cotidiano, até quando a gente assiste, por exemplo, um jogo de futebol. Sim. A gente tem um locutor, né, de televisão muito famoso, que sempre quando o jogo está muito difícil, ele vira e diz que isso é jogo para cardíaco. Acho que todos já ouviram esse termo, né? Então, a gente acaba associando o cardíaco como doença cardíaca. E não necessariamente é isso. Então, eu acredito que o locutor, na verdade, por não ter esse conhecimento técnico, ele faz com essa associação, realmente, de dizer que aquele jogo está difícil e que um paciente, que uma pessoa que tenha doença do coração, vai ser difícil de continuar assistindo o jogo. Mas são coisas que a gente escuta no cotidiano do consultório e, às vezes, até conversando com um colega, mas que a gente tem que saber filtrar. E isso é de cada profissão, né? Sim. Eu acredito que profissionais que sejam da área de direito, por exemplo, eles têm o linguajar próprio deles.
Com certeza.
Profissional da área de engenharia, ou seja, cada linha, cada área de trabalho tem o seu próprio linguajar.
Isso.
E é uma coisa que a gente pega muito no pé dos alunos. Porque uma coisa é a gente conversar com o tutor, a gente tem que se adequar a linguagem do tutor.
Tem que ser uma linguagem mais
Exato.
Fácil, mais direta, né?
Exato. A gente tem que saber entender qual é a linguagem do tutor e se adequar.
Sim.
Porque o que a gente quer ali no momento da consulta é ajudar o pet. O objetivo todo é resolver qual é o problema daquele pet.
Sim.
Então, a gente tem que saber trabalhar essa parte da linguagem. E, às vezes, eles colocam alguns termos que a gente sabe que não é correto, mas a gente não vai corrigi-lo ali naquele momento. Mas quando é uma conversa com um colega que é da área, aí, principalmente,
muda, né?
Aí principalmente quando a gente está dentro de uma sala de aula, a gente precisa fazer essas regulagens para que eles possam entender
Sim.
qual é o linguajar que a gente tem que utilizar para cada meio.
Sim. E quais seriam esses tipos de cardiopatia? Existem vários tipos, né, de cardiopatia.
Isso. A gente poderia subdividir as cardiopatias em cardiopatias congênitas, que são aquelas decorrentes do desenvolvimento embrionário. Ou seja, na hora que o embrião ele está sendo formado, que está sendo formado o feto lá na vida uterina, existe uma série de componentes ali que, se não forem conectados de forma correta, lá na frente vai gerar uma alteração nesse coração, ou vai gerar uma comunicação errada entre esses vasos, ou uma comunicação entre essas câmaras. Então, o organismo ele é muito perfeito. Ou seja, o nosso código genético é feito para que tudo funcione de forma
conectada, adequada, né?
Tudo conectado. Ou seja, cada códigozinho que a gente tem ali no DNA, ele tem uma função.
Sim.
E essa função tem que ser executada de forma perfeita. Se houver uma falha num código daquele, o resultado vai ser uma alteração. Então, essas seriam as alterações que seriam congênitas, aquelas que são decorrentes de alteração na vida embrionária do paciente.
Deixa eu só lhe interromper rapidinho. Nessa questão das cardiopatias congênitas, teriam idade para o pet manifestar, para o cão assim, manifestar ou não? Desde que ele nasce, ele já vai apresentar aquele problema, desde filhote.
Excelente, seu questionamento. Hoje em dia, a gente bate muito na tecla que o paciente, quando ele vai fazer a sua primeira vacina, ele precisa passar por uma avaliação clínica, ele
Sim.
precisa ser consultado. Durante muito tempo havia, pelo menos aqui em Recife, um tabu, né, entre aspas, de que o paciente que ia para consulta ou que ia para vacina, ele não era consultado. E isso é o momento onde a gente consegue observar a maior parte das alterações congênitas. É naquela primeira consulta dele, que é na primeira vacina, que é em torno de 40 dias de vida. E hoje, boa parte das cardiopatias congênitas que a gente tem, pelo menos as que mais ocorrem na rotina, a gente tem como fazer correção logo no início da vida do paciente, para que ele não tenha as complicações disso ao longo do tempo.
Olha que fundamental, isso é muito importante. Eu, como tutora, né, nunca tinha ouvido falar nisso, que é possível essa correção. Né? Como o senhor falou antigamente, há um tempo atrás, realmente você levava o seu pet para o veterinário para fazer vacina e achava que era, não, estou indo, vou fazer vacina e não precisa passar por nenhuma consulta. Né? Hoje isso já vem mudando, mas mesmo assim, eu ainda não lembro de ter escutado nenhum profissional falando sobre a importância desse diagnóstico no primeiro momento, entendeu? No primeiro contato ali do pet com o veterinário. E que é possível, sim, fazer essa correção. Então,
sim.
Veja que coisa, que alerta interessante para os tutores. Né?
Isso, na verdade, é o que a gente herdou da medicina humana, né? Quando eu levo minhas filhas para fazer vacina, quem faz é um enfermeiro. Realmente, ela não examina minha filha, ela faz um questionário antes, mas antes das minhas filhas irem tomar vacina, elas passam por um pediatra. Ou seja, ela passa por uma consulta médica. Sim. Então, a gente precisou adaptar isso para a medicina veterinária, só que no início a gente não adaptou da forma correta, porque a gente não tem esse serviço de enfermagem para veterinária, pelo menos até o momento. Então, quem faz a vacina é o médico veterinário. Então, quem precisa examinar o paciente antes para saber se ele está apto a ser vacinado é o médico veterinário também. Então, a gente identificando essa alteração logo ali na primeira consulta, a chance de correção é muito grande. Só dando para você um exemplo. Semana passada, eu atendi um paciente de 2 anos de idade, que tinha uma doença congênita. Só que o tutor levou ele para o atendimento veterinário, levou a princípio para um clínico geral, porque ele estava com algumas pequenas alterações, ele suspeitou e levou. E aí, a partir dos exames que foram feitos, é que se suspeitou de ser alguma doença cardíaca e indicaram para a gente poder fazer a avaliação. Sim. Foi quando a gente identificou a alteração congênita e agora a gente já está encaminhando o paciente para fazer a correção. É claro que ele passou praticamente dois anos com essa alteração. Então, isso já traz o que a gente chama de remodelamento do coração, que é o coração tentando se adaptar àquela falha. O coração está o tempo todinho tentando se corrigir. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, ele não vai conseguir ter uma correção adequada. Então, mesmo fazendo a cirurgia agora nesse momento, ele vai ter sequelas para o resto da vida. Sim. E se a gente fizer essa correção lá com 40, 50, 60 dias, ele vai ter a vida dele normal, a expectativa de vida dele normal. Então, é muito importante que a gente faça essa primeira consulta ali aos 40 dias para tentar diagnosticar alguma alteração no paciente.
E essa cirurgia de correção, né, que é feita, por exemplo, aos 40 dias de vida, ou um mês, ela tem 100% de sucesso ou não? Nunca tem mais ou menos um percentual assim?
A gente tem hoje em dia, uma das alterações mais comuns que existem é uma comunicação que a gente chama persistência de ducto arterioso. E o que seria esse ducto? Durante a vida embrionária, o nosso pulmão não está funcionando. Sim. Então, eu não preciso jogar sangue para o pulmão, porque a gente joga o sangue para o pulmão, para ele ser oxigenado e voltar para o nosso corpo. Na vida embrionária, quem faz isso é a placenta. Ou seja, a mãe é que vai fazer isso para o embrião. Então, não precisa jogar sangue para o pulmão. Então, existe um ducto que comunica a artéria pulmonar com a artéria aorta. Então, esse sangue que iria para o pulmão, ele faz uma curva e volta para a aorta e se é distribuído de novo pelo corpo. E esse ducto, ele precisa ser fechado em até 10 dias de vida do paciente. O normal com todos nós, humanos, animais, todos os mamíferos, acontece isso em até 10 dias de nascido, por uma série de fatores que acontecem ali que promovem isso. Mas alguns pacientes têm uma falha nessa comunicação e não ocorre o fechamento desse ducto. E a gente consegue identificar isso na avaliação clínica, logo aos 40 dias, encaminha o paciente para fazer os exames complementares e encaminha para a cirurgia. Fazendo a correção, o fechamento desse ducto, o paciente não vai ter mais nada na vida dele de alteração. É como se ele tivesse nascido e o ducto tivesse fechado automaticamente. Então, é muito importante essa avaliação inicial.
Importantíssimo, realmente. E a questão das causas, né? Vamos falar um pouquinho das causas das cardiopatias. Qual seria a causa das doenças congênitas, degenerativas e parasitárias, né? O senhor pode falar um pouquinho?
A gente falou das congênitas, né? Isso. A gente ainda teria as doenças que são adquiridas.
Sim.
Certo? Que são aquelas pós-nascimento.
Uhum.
Então, pós-nascimento, a gente vai ter, uma grande maioria das vezes, as doenças degenerativas, que são decorrentes do envelhecimento do paciente. Todos nós envelhecemos e os animais não é diferente.
Sim.
A diferença é que os animais envelhecem mais rápido que a gente. Enquanto a gente tem, sei lá, uma expectativa de vida de 70 anos, não sei qual é a média nossa aqui, mas um animal, ele tem uma expectativa de vida em torno de 15 anos. Então, se a gente fosse colocar numa proporção, um ser humano de 80 anos seria o equivalente a um cãozinho de 15 anos de idade. Então, eles têm esse envelhecimento e têm essas alterações degenerativas. E de alterações adquiridas, tem também as parasitárias. Voltando para as causas, principalmente das congênitas, o principal é por alteração que tem um componente genético também. Tem outros fatores, como nutricional, alterações que são farmacológicas, ou seja, alguma medicação que a gente é feita, que é teratogênica, que promove alteração na formação do embrião, mas a grande maioria das vezes, das doenças congênitas, são por alterações no DNA do paciente. E isso ocorre principalmente por cruzamento consanguíneo. A gente observa muito no mercado, eu costumo dizer que são raças que estão na moda.
Sim.
A gente já teve o pastor alemão, já teve o Doberman, já teve o Pitbull, o Pug, ou seja, a gente vai vendo essas modas de acordo.
Exatamente.
E atualmente, o que a gente vê muito, a raça da moda atualmente, é o Spitz. Você conhece o Spitz,
sim.
É o antigo Lulu da Pomerânia, certo? E essa ânsia de colocar no mercado uma quantidade maior de animais acaba forçando você ter cruzamentos consanguíneos. Pai com filha, irmãos, entre tios, e isso acaba gerando um problema nesse paciente. E a gente tem recebido muito paciente com doença congênita da raça Spitz, exatamente por isso. Até um tempo atrás, a gente recebia muito da raça Bulldog francês. Então, de acordo com o que vai passando o tempo.
Agora, interrompendo mais uma vez o senhor, quando o senhor fala isso, né, acho que o senhor está falando bem dos criadores, que têm a necessidade, os criadores principalmente, que são aqueles bem comerciais, né, que visam muito lucro, que não são criadores sérios, a gente bate muito nessa tecla aqui, para que o tutor tenha cuidado quando for escolher um criador, caso ele queira comprar e não adotar um pet. Mas a gente também deixa muito alerta, doutor Ilvio, para os tutores.
Sim.
Né, porque o que a gente mais, a associação, o que a gente mais combate, que a gente instrui, que as pessoas se consultam muito com a associação, e a gente sempre fala muito sobre isso, é para não cruzar os pets, entendeu? Porque ninguém vai ninguém é estudioso, ninguém vai estar analisando o pedigree, estudando não sei quantas gerações. Quem faz isso é criador responsável,
isso.
É estudioso da raça, enfim. Então, eu acredito que muitos tutores que querem cruzar, porque eu nunca vi, não entendo isso, tem que cruzar porque tem que cruzar o pet, eu acho que termina acarretando esse tipo de problema também.
Exato.
Então, é importante também deixar esse alerta, né?
É importante ter um criador que seja responsável, ou seja, identificando esse tipo de alteração, retirar esses animais do plantel, até porque esses animais cruzando têm a possibilidade de transmitir também essas alterações, e também para que os tutores tenham essa consciência de que ele precisa levar o cãozinho dele até um veterinário para que ele seja examinado. E médico veterinário é igual o que a gente tinha antes na medicina humana. É cargo de confiança.
Claro.
Você precisa ter o seu médico veterinário de confiança.
Sim.
Aquele que eu digo que é o seu de estimação.
É.
Aquele clínico geral que vai te orientar. Olha, o paciente está apresentando tal alteração, você vai procurar tal profissional, mas você precisa ter alguém que seja o seu farol.
Uhum.
Então, é importante que os tutores tenham um médico veterinário
de confiança
para que possa, pelo menos, lhe orientar. Não que ele vá resolver todos os problemas do seu pet, porque é praticamente impossível você conseguir abranger todas as áreas. Mas você ter um clínico geral que consiga te orientar qual é o profissional que você precisa procurar, isso é muito,
muito importante.
Importante.
Com certeza. E aí, falar um pouquinho das parasitárias, né?
Isso. Aí falou das congênitas, né?
Isso.
A gente tem as adquiridas, que tem também um fator genético, só que é um fator mais hereditário. Então, a gente tem algumas raças que apresentam predisposição a ter doença cardíaca. Não é que foi, como a gente falou das congênitas, uma alteração do desenvolvimento embrionário. Mas ele tem na codificação genética dele lá alterações que vão fazer com que acelere esse processo degenerativo. E aí o que a gente mais tem de alteração degenerativa, as principais raças são Poodle, Dachshund, Shih Tzu. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, e eu falei para você dos cães da realeza,
isso,
né?
Exato.
E eu falei do cão que é do agora o rei,
do
Charles,
rei,
né?
Charles,
terceiro, que é o Cavalier King Charles.
Sim.
Spaniel. E das doenças degenerativas que a gente tem, uma delas que é a doença degenerativa da válvula mitral, que é a maior ocorrência, a maior rotina que a gente tem de atendimento, essa raça lá do Rei Charles agora é a raça que apresenta isso de forma mais precoce. Enquanto um poodle, um shih tzu, um dash vai apresentar isso lá pelos 8, 10 anos de idade, O Cavalier King Charles Spaniel apresenta isso por volta dos 4 anos de idade. Nossa, ou seja, muito jovem ainda. O bom que a gente tem de perspectiva para o futuro é que a gente vai ter cirurgia para correção disso. Ou seja, a gente vai conseguir fazer o que se faz na medicina humana. Tirar essa válvula defeituosa e colocar uma nova válvula no lugar. Aqui no Brasil a gente não tem ainda profissionais habilitados a fazer esse procedimento, mas fora do país
isso.
A gente já tem. No Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária de 2015, que eu participei, veio até o Brasil um palestrante japonês e ele apresentou exatamente essa técnica. E foi algo que, de 2015 para cá, revolucionou muito, porque a gente não tinha tratamento cirúrgico para esse problema e é o problema mais comum da rotina clínica. Hoje em dia a gente ainda trata muito com medicação. Na verdade, a gente dá condições do coração continuar trabalhando. A gente não cura o paciente.
É um controle, né?
Isso. Mas com essa cirurgia chegando aqui no país, a gente vai agora curar o paciente. E é uma das grandes discussões que a gente tem. Sempre que a gente faz congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, a gente sempre faz uma mesa redonda de um médico, um cardiologista veterinário e um cardiologista humano.
Ah, que interessante.
E muitas vezes o cardiologista humano não entende. Por que vocês tratam tanto? Aí a gente responde, porque a gente não tem cirurgia. Mas a partir do momento que a gente equalizar isso aqui, que a gente tiver cirurgia, a gente está cada vez mais se aproximando e se equiparando à cardiologia humana também. Tem um colega nosso daqui do Brasil, que é o Dr. Guilherme Goldfeder, e ele é hoje o médico veterinário que trabalha com essa parte de intervencionismo, né, mais atuante que tem. Ou seja, praticamente ele tem paciente diariamente para fazer procedimentos dessas correções congênitas. E eu digo para ele, qual é a tua expectativa de começar a fazer essa troca de válvula? Ele, daqui a uns 10, 15 anos. Eu digo, então corre, porque eu estou dizendo para todo mundo que daqui a 5 anos tu vai estar fazendo.
Corre, acelera ou passa.
Não me faça passar por mentiroso. Que eu estou falando isso em sala de aula, viu? Não sei se ele vai assistir o podcast, mas eu...
Se vire, né?
Se for um corte, eu vou mandar para ele. Mas é muito legal isso, é muito bom ver como a medicina veterinária está evoluindo. E não só na cardiologia. A cardiologia é a área que eu milito. Uhum. Mas em outras áreas, quando a gente conversa com outros profissionais, como vocês evoluíram também. A gente via isso logo quando eu me formei, ninguém falava sobre isso. E hoje em dia a gente está...
Eu acho que é isso mesmo, né, que você falou. Acho que todas as áreas da medicina veterinária evoluíram, né?
Exato.
Eu vejo uma grande diferença, assim, como tutora, lá em 2016, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, antes de começar o podcast, que tanta coisa não existia em medicina veterinária, na área de comportamento animal, até na própria área de essa gourmetização, né, gourmetização que estão fazendo em torno dos pets, cerveja para pet, tudo para pet, né? Vamos nem entrar nesse assunto. Mas, realmente, muita coisa mudou. Você não tinha tantas possibilidades.
Exato.
Né? Hotelzinho, creche, é tanta coisa, assim, que... E na medicina veterinária.
Day use, né? Spa.
Spa, tudo.
Hoje em dia,
nossa,
a gente tem tudo.
Tem banho com.
Ofurô.
Eu disse, como assim banho com ofurô, né? Então.
Tem
tudo, né? Para o pet. E na medicina veterinária, eu fico muito feliz realmente em ver toda essa evolução, tudo que está se modernizando, tanta coisa, para que possa melhorar ainda mais a qualidade de vida deles, né?
Exato. É muito importante. É importante que a gente evolua sempre.
Sim, claro.
Certo? Não adianta a gente ficar estagnado, porque eu já sei esse conteúdo, eu não vou mais evoluir. Dentro da minha área de aprendizado, eu precisei fazer e faço ainda também alguns cursos na área humana, porque eu preciso saber o que é que está sendo feito na medicina humana e o que é que eu posso trazer para fazer de pesquisa na minha área veterinária.
Ah, que interessante.
E uma coisa que eu acho muito legal quando eu vejo... os profissionais da área de cardiologia humana, que é muito diferente do que a gente vê da veterinária, pelo menos no momento, a gente vê um profissional humano já senhor de idade, vou citar aqui o nome do professor Castilho, que é do ECOP aqui, é um curso específico de ecocardiografia, é um senhor de idade, mas de uma sapiência. E tipo assim, quando a gente vê alguma novidade de equipamento novo que a gente vai conversar com ele... Ele já sabe, ele já estudou aquilo. Coisa que a gente vê hoje, muitas vezes, na veterinária, os colegas que são mais antigos, eu já sei isso, por que que eu vou perder meu tempo?
Não reciclam, né? Não atualizam.
Mas eu vejo que o pessoal da medicina humana, eles continuam o tempo todo, tudo quanto é novidade, eles estão se atualizando e estão trazendo isso de novidade para a gente. Então, espero que eu siga esse roteiro aí de ficar lá bem velhinho, já sem cabelo nenhum. Não vou dizer de cabelo branco, eu acho que eu não vou ter lá. Mas nisso, assim, mostrando a meus alunos, olha, é possível a gente evoluir, o conhecimento nunca é muito, a gente precisa estar o tempo todo estudando.
Exatamente. E aí, voltando ainda, só para complementar essa questão das cardiopatias adquiridas,
certo.
Né? Que acho que faltou só o senhor falar da questão
das parasitárias?
Das parasitárias, isso.
Certo. A gente tem diversas alterações que podem provocar cardiopatia, né? A gente está falando das três principais, que são as congênitas, que são as adquiridas, que são as degenerativas e são as parasitárias aqui na nossa região. Mas eu posso ter doenças congênitas por fatores inflamatórios, por fatores medicamentosos, por uma série de alterações. Aqui na nossa região, aqui na região Nordeste, eu colocaria para vocês até boa parte do litoral brasileiro, a gente tem muito a questão da dirofilariose.
Importantíssimo.
A dirofilariose, para quem não está habituado, é o que vulgarmente a gente chama de verme do coração. E a gente chama verme do coração porque fica mais fácil associar. Mas ele, na verdade, ele é um parasito que fica no sistema circulatório pulmonar do cão. E em casos muito específicos, ele acaba se deslocando para dentro do coração. Mas fica muito mais fácil, até para que as empresas que trabalham com isso divulgarem, chamar de verme do coração. E é transmitido através do mosquito. Qualquer mosquito que a gente tenha, muriçoca que a gente tem em casa, é passível de transmitir. Exato. Diferente do que a gente tem, por exemplo, saindo um pouco da área de cardiologia, que é a leishmaniose, que é outra doença que é parasitária, que é muito importante, ela é transmitida por um mosquito específico.
Sim.
Enquanto que a dirofilária, ela é transmitida por qualquer mosquito. Então, isso leva a gente a ter um leque de possibilidades que o paciente possa se infectar. Antes, a gente tinha muito pacientes que eram somente em região de praia. Ou seja, a gente pegava aqui em Pernambuco, a gente pegava para o litoral norte, a gente pegava de Itamaracá, subindo em direção à Paraíba. E no litoral sul, a gente pegava ali de Porto de Galinha, descendo até Alagoas. Hoje em dia, a gente tem pacientes dentro que nunca saíram de dentro do Recife e que estão contaminados. Porque cada vez mais a gente pega o nosso pet, leva para a praia, passa o final de semana, não protege o pet ali naquela região e ele volta para casa. E o mosquito que contaminou ele lá na praia, ele veio para cá, para a cidade, o mosquito que veio sugar o sangue dele ali, ele acabou inoculando esses parasitos e levando para outro cão. E hoje eu conversando com uma colega que é da área farmacêutica, veterinária, e trabalha com essa parte de dirofilariose, ela me perguntou, olha, qual que é a tua casuística de pacientes com dirofilária? Eu disse, acabei de atender, meu último paciente está com dirofilária.
Eu ia perguntar se a casuística era muito grande.
Pois é, aí ela fez, mas tu atendes quantos por semana? Ela, de 4 a 5 por semana. Aí ela fez uma conta rápida. Pô, de 4 a 5 por semana, você vai atender pelo menos 20 no mês. E se a gente fizer uma conta básica, pegando o mínimo de veterinários que atende isso, são 100 animais por mês que a gente vai ter, se a gente contar um número maior de veterinários.
Sim.
Eu fiz, olha, esse número ele ainda é subdimensionado. Eu tenho um aluno da pós-graduação de cardiologia, que ele também está fazendo doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é o Wagner Araújo, e ele trabalha especificamente com isso, com dirofilariose. Eu fiz, olha, pergunta ao Wagner qual é o índice de pacientes que ele pega, porque ele está, a coleta dele é específica na universidade.
Sim.
Então, quer queira, quer não, é um público diferente que vai até a universidade. E a gente vê na universidade casos muito mais avançados, porque a pessoa fica protelando, vou levar, deixa para a semana que vem. Quando está a situação muito difícil, é que leva. Enquanto que eu recebo os pacientes muito precoces.
No início, né?
Logo no início, então é muito mais fácil de tratar.
Mas existe alguma fase que a doença já atingiu, que não tem mais tratamento, ou tem tratamento, mas não tem cura, teria um controle?
No caso da dirofilariose, a gente teria dois tipos de tratamentos, certo? Se a gente fosse pensar em cura do paciente, que seria eliminar por completo o parasita de lá do sistema circulatório. Até 2001 foi comercializado aqui no Brasil o medicamento que era para poder exatamente matar esse parasita. Em 2001, essa licença não foi, renovada aqui no Ministério da Agricultura. Então, se não foi renovada, não pode ser comercializado. E a gente ficou praticamente de 2001 até 2010, 2012, nossa, sem ter como tratar hipótese alguma. Foi quando os colegas pesquisadores aqui do Brasil verificaram que a gente tinha como tratar com alguns medicamentos, de forma farmacológica, o parasito. A diferença que a gente tem é, com essa medicação específica, são duas aplicações e 72 horas o paciente está curado.
Nossa!
Com a medicação que a gente tem que utilizar, o paciente, o tratamento demora, em média, de 18 a 24 meses.
Não acredito,
ou seja, um ano e meio a dois anos. Então, o principal é a profilaxia. A gente precisa evitar que o paciente se contamine. Sim. Nós tivemos esse final de semana agora aula para os alunos da pós-graduação, e eu trouxe um colega do Rio de Janeiro, que é o Dr. Rodrigo Brum. E uma das frases que ele falou, eu costumo pegar muito o que as pessoas falam. E ele falou, olha, o objetivo nosso, quando está se falando de hidrofilariose, é profilaxia. Tratamento foi um erro de percurso.
Sim.
Foi uma falha que a gente cometeu aí. Porque eu cobrava muito do pessoal da indústria farmacêutica, eu falei, olha, eu preciso que esse medicamento volte para o Brasil. Porque eles têm toda a parte de profilaxia. E agora eu entendi, não, olha, a gente tem que fazer profilaxia de todo jeito. E você perguntou se a gente tem como ter cura, a gente consegue, certo? Nesse prazo maior de 18 a 24 meses, só que depende muito do grau de infestação.
Entendi.
Como eu te disse, os pacientes que eu recebo no consultório são pacientes ainda no início da doença, então tem um grau de infestação baixo e a gente tem uma boa resposta ao tratamento. Mas pacientes que chegam com um grau de infestação muito alta, que já trazem alteração no funcionamento do coração, muitas vezes a gente precisa fazer um procedimento por cateterismo, que é literalmente entrar no coração com uma pinça e tirando esses parasitas de lá de dentro do coração. Só que a gente não vai conseguir tirar tudo.
Sim.
Então, na verdade, a gente diminui essa carga parasitária e continua o tratamento medicamentoso.
Então, é bem pesado, né?
É.
Fora uma intervenção cirúrgica,
exato,
ainda tem que continuar o tratamento.
É uma intervenção minimamente invasiva, que a gente fala, que é uma incisão pequenininha que faz aqui na veia jugular para poder introduzir os catéteres e ir fazendo a remoção. Mas, como eu te falei no início, ela é uma doença que não é do coração, ela é do sistema circulatório. Então, eu tenho um certo limite para chegar com o catéter. Quando está um grau de infestação que está dentro do coração, aí eu consigo diminuir essa carga parasitária. Mas o foco é exatamente profilaxia. Eu não quero que meu paciente se contamine de forma alguma com esse parasito.
E aí, no caso, a prevenção da dirofilária seria realmente aquela medicação, porque não é uma vacina, é uma medicação, né, que é feita?
Isso, a gente tem medicações. A gente tem de todas as formas para fazer a profilaxia. Primeiro, a gente não quer que o mosquito chegue perto do animal.
Sim.
Então, a gente precisa usar a coleira repelente, certo? É o que a gente fala de tratamento multimodal.
Tá.
Não é um único medicamento que vai proteger o seu animal.
É em conjunto, né?
Isso, a gente precisa de um conjunto. Porque se houver falha numa barreira, você tem outra barreira para poder conter. Então, a coleira é importantíssimo e respeitar o prazo de validade de cada coleira. Tem coleira repelente que precisa ser trocada a cada 4, 5, 6 meses. Isso precisa ser respeitado.
Muita gente não respeita.
A gente precisa...
Acha que não, vai sobrecarregar o organismo do pet. Vou deixar mais tempo.
E a gente tem outra parte do tratamento, que é exatamente para tentar evitar que, na hora que o mosquito, mesmo que o mosquito chegue, pique o paciente, aquela fase inicial que a gente chama de larvas que vão entrar dentro do organismo, a gente ainda assim tem medicamentos que vão agir nesse estágio larval.
Sim.
Então, a gente tem tanto medicamento oral, como tem medicamento purona, aquele que bota no pescocinho, sim, do animal, como tem injetável. todos vão ter o seu grau de eficiência ou não. E a gente precisa adequar isso tudo à realidade do tutor.
A rotina do tutor.
Exato. Né? A gente precisa saber, olha, eu preciso ter essa intimidade com o tutor de perguntar a ele, olha, claro, quais são as suas condições, o que é que é melhor para você. Eu apresento para ele todo o leque, olha, a gente tem todas essas opções. Qual é que se encaixa melhor? Eu vou te ajudar a ajudar o pet. É o meu objetivo, é o seu objetivo, claro, que a gente tenha a cura do paciente.
Sim.
Então, na verdade, eu estou ali ajudando o tutor a ter essa opção. E aí tem pacientes que é melhor, não, eu prefiro fazer mensalmente a medicação oral. Não, eu prefiro fazer colocando a pipeta todo mês. Ah, não, eu prefiro, não quero ter esse trabalho todo mês, então eu preciso fazer uma medicação que é de liberação lenta na corrente sanguínea, que vai fazer uma aplicação a cada um ano.
Então, uma dose anual, né?
Exato. Então, a gente precisa saber qual é a realidade do tutor. Precisa, sim, ter essa intimidade. Não tem um medicamento que seja específico e que vá ser o melhor. Tudo depende de como a gente vai fazer esse manejo.
Vai adequar de acordo com a rotina do tutor, né? Porque não adianta o veterinário determinar um tipo de tratamento preventivo, posso chamar assim, né? Tratamento,
sim,
preventivo, igual para todo,
exato,
todo tutor. Porque se o tutor não se adequa, não se encaixa ali, né? Se ele, a vida dele é muito corrida, ou se ele vai terminar não dando conta e...
É, né? Acontece às vezes, por exemplo, eu recebo pacientes que vêm do interior.
Sim.
Quem traz às vezes não é nem o tutor, é o tratador, é a pessoa da fazenda, traz, e quem vai medicar...
É ele mesmo,
é ele também,
é,
então... Uma coisa é eu conversar com o tutor e ele se responsabilizar.
Sim.
Outra coisa é você colocar um terceiro que nem sempre vai ter essa responsabilidade. E a gente, é muito importante esse convívio, essa conversa com o tutor, porque acontece muitas vezes a possibilidade de que a gente não consegue tratar o paciente. Nem todos os animais, eles apresentam a mesma sensibilidade.
Sim.
Então, tem medicamentos que a gente faz para o tratamento da dirofilária que provocam, muitas vezes, vômito no paciente. E eu não posso permanecer com a medicação que vai ser nociva para o paciente.
Cada então, organismo reage de uma forma.
Exato.
Né?
Então, até isso, eu preciso ser aberto com o tutor para dizer, olha, há essa possibilidade. A gente vai começar o tratamento e eu preciso que o tutor me mantenha informado de qualquer alteração que o paciente apresente, principalmente no início do tratamento, que,
sim,
é quando o paciente apresenta normalmente alguma alteração, que a gente precisa definir se para o tratamento ou se continua. E se parar o tratamento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter condições para que esse animal, ele não prolifere a doença.
Sim.
Então, tem todo aquele tratamento multimodal que a gente conversou aqui agora. Eu preciso ter várias barreiras para evitar que outros animais se contaminem também.
Sim. Essa questão do tratamento, doutor Ilvio, sobrecarrega, de alguma forma, outros órgãos? As drogas sobrecarregam ou vai depender do tipo de tratamento que é indicado para cada cardiopatia?
Então, hoje em dia, a gente tem isso muito bem estabelecido, né? Vamos botar aí, eu estou formado desde 2001, então há um pouquinho mais de 20 anos. No início, as drogas eram muito empíricas. Ou seja, a gente não tinha uma quantidade de trabalhos científicos que definiam qual a dose que a gente precisa utilizar para cada paciente. Hoje em dia, a gente praticamente já tem isso determinado para, no caso da dirofilariose. Mas dando um exemplo para vocês, por volta de 2005, 2007, quando eu comecei a trabalhar com cardiologia veterinária, surgiu uma medicação que a gente diz que é a medicação que revolucionou a medicina, o tratamento do paciente cardiopata, ou seja, a gente conseguiu melhorar a expectativa de vida e a qualidade de vida, sim, dos pacientes. Só que lá em 2005 a gente falou, surgiu uma medicação, está começando a ser publicado alguns trabalhos, a gente tinha dificuldade de conseguir os trabalhos porque não tinha internet de forma eficiente, então a gente conseguia informação quando vinha algum palestrante de fora que trazia...
Hoje é tão fácil isso,
né? E aí... hoje é maravilhoso. E aí, eu lembro de um caso de um paciente que eu estava, acho que por volta ali, 2007, 2008, eu já tinha ouvido falar dessa medicação, mas a gente não tinha acesso, não vendia no, sim, Brasil, nem nada. E aí eu estava numa situação de que meu paciente ia vir a óbito. porque com o arsenal farmacêutico que a gente tinha aqui disponível no Brasil, a gente não tinha mais o que fazer com o paciente. E a gente, como médico, fica muito frustrado com isso.
Imagina.
Porque a gente quer dar o melhor, a gente quer oferecer o melhor. E aí, nesse dia, o bom é que essa tutora virou minha amiga depois, até por isso que eu falei, dessa intimidade que a gente tem que ter de falar. E aí eu estava triste na hora, porque eu queria fazer o melhor, pelo paciente, e eu virei para ela, ela perguntando para mim, o que é que a gente tem para fazer? Eu quero ajudar o meu pet. E aí eu fiz, olha, com o que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem mais o que fazer. Ela, mas não tem nada fora do Brasil que eu possa trazer, que possa ajudar ele. Aí eu, naquela época, eu muito descrente até das pessoas, falei até num tom assim irônico, né? Fiz, olha, aqui no Brasil não tem, mas fora do Brasil tem uma medicação que já está sendo publicado o trabalho desde de 2005, mas a gente ainda não tem uma dose padronizada. Sim. Aí ela virou para mim e fez, mas essa medicação vende na Alemanha? Aí eu parei, eu fiz, olha, o laboratório é alemão, então vende. O senhor podia fazer uma receita para mim? Aí eu fiz, como assim? Meu esposo viaja toda semana para a Alemanha.
Não acredito. Não, não.
Ele trabalhava numa área que exatamente de que ele tinha que ir para a Alemanha regularmente. Eu fiz, não, ela não vai comprar. Então, isso foi num sábado, eu fiz a receita, né? E aí ela levou, quando foi na sexta-feira, ela voltou. Fez, essa aqui é a medicação? Nossa, parecia que estava me entregando ouro.
Imagina,
na hora,
né?
Porque eu vi que o paciente ia melhorar. E a gente começou a tratar esse paciente e a gente passou ainda mais 6 anos tratando ele.
Foi mesmo.
Então, foi algo muito bom. E a gente ainda não tinha essa dose padronizada. Uhum. Hoje, a gente já tem. Desse medicamento. Está acontecendo algo parecido nesse momento também na medicina veterinária. Tem um outro fármaco que entrou no mercado há pouco tempo, e olha que há pouco tempo, eu digo aí, que chegou no Brasil, tem 1 a 2 anos no máximo. Chegou nessa época da pandemia, mas eu ouvi falar desse fármaco por volta de 2014,
nossa,
2015.
Demora para chegar, né?
Demora porque... Não é simplesmente o laboratório formular e jogar no mercado.
Sim.
Tem uma série de...
Exigências.
Então, a gente vai para um evento científico e algum palestrante diz, olha, a gente começou a pesquisar esse fármaco. A gente, por enquanto, está fazendo dessa forma. E a gente está em 2022, a gente ainda não tem uma dose padronizada para esse fármaco novo. Então, existe ainda muita discussão. Olha, eu vou usar quanto? Qual é a dose de segurança?
Sim.
Então, por enquanto, a gente tem muita ressalva ainda em utilizar. Aí eu conto pro pessoal, poxa, eu vi essa história em 2005, tô vendo outra história parecida agora, porque eu sei que lá na frente a gente vai ter isso padronizado.
Sim, sim.
Então, pro tratamento da dirofilariose, a gente já tem isso padronizado. Então, a gente não excede esse valor da dose de segurança. Então, o risco de promover a alteração do paciente é muito baixo.
Sim, sim. É bem controlado, né?
Sim, a gente hoje trabalha com critérios... Não é como era 20, 30 anos atrás, sim, que era uma forma empírica. Hoje, até pela nossa regulamentação do Conselho de Medicina Veterinária, o Conselho Federal, a gente tem regulamentações que a gente só pode utilizar medicações que estão catalogadas na literatura. Eu não posso chegar hoje e inventar um tratamento, como a gente,
sim,
viu um monte aí na pandemia, né?
Nossa.
Então, eu não posso, eu sou vedado de fazer isso.
E eu não sei se o senhor chegou a ver agora a questão, não tiveram esses petiscos que estavam contaminados? O senhor viu que tinham vários médicos fazendo protocolos mirabolantes, não sei se o senhor chegou a ver isso.
Sim.
Colocando vodka na veia do paciente, enfim, umas loucuras assim que...
Pois é. E aí, como a gente conversou até antes de começar, você falou do Dr. Rodrigo Rabelo, ele é da Bevex, né, que é a Sociedade Brasileira de Emergência Veterinária,
sim,
e eles publicaram agora na semana passada exatamente um protocolo de tratamento para esses pacientes,
uhum,
contaminados. Mas se você for ver, o conteúdo que estava nesses petiscos é similar a um caso que a gente teve na medicina humana. Teve um tempo atrás que teve um problema com uma determinada cerveja e muitas pessoas,
sim,
morreram.
Sim, lembro, exatamente.
Pronto, é o mesmo
componente.
Né? Propileno glicol.
Exatamente.
que a gente utilizava muitos anos atrás. Quem for mais antigo vai lembrar que antes a gente colocava um líquido nas baterias de carro.
Sim. Ah, é isso. Ah, que bom. Fico super tranquila em ouvir isso.
Então, foi algo... E aí eu conversando com os colegas, sim, mas quem é que vai responder por isso?
Pois é.
São vidas que foram perdidas. Alguém aí na cadeia de produção falhou.
Pois é.
Alguém precisa ser responsabilizado por isso aí.
Foram muitas vidas mesmo.
A gente olha, mas foi só um cachorro. Não, não é um cachorro. Como tem lá até na clínica lá da professora Cristina, lá no Animal, você deve ter ido lá, e tem uma frase lá. Não é um animal, é o amor da vida de alguém.
Ah, eu acho linda essa frase, pois é verdade. É. E ainda mais hoje, né, que as famílias são multiespécies. Muita gente nem tem filho, opta por não ter filho, mas tem pet, né?
Exato.
Quase toda a família hoje tem um pet e é realmente um membro da família. Então não tem como dizer foi só um cachorro, não. Não diga isso pra...
Não faça isso,
pelo amor de Deus.
É uma heresia isso.
Exatamente.
E principalmente para quem é pai, quem é mãe, o amor que eu vejo hoje pelas minhas filhas é... Qualquer coisa que aconteça a elas, eu viro outra pessoa.
Exatamente,
Eu sou capaz de fazer qualquer coisa para defender minhas filhas.
Exatamente.
Então, é a mesma coisa com os pets.
Exatamente. Tem que ter uma responsabilidade muito grande, né?
Exato.
Quando você
tem que ter essa responsabilidade de toda a cadeia produtiva.
Exatamente. E a questão do diagnóstico, como ele é feito? Ele é um diagnóstico padrão, assim, para identificar qualquer tipo de cardiopatia?
A gente tem primeiro algumas suspeitas, certo? Como eu disse para você, até que o paciente comece a ter sintomatologia, ele já está com uma doença bem evoluída.
Sim.
Seja de uma doença congênita, seja de uma doença adquirida, o paciente, quando ele começa a apresentar sintomas da doença, é porque ela já está muito bem instalada. E como eu te disse, eu recebo muito pacientes de forma precoce. Porque, felizmente, a gente criou um hábito na medicina veterinária, pelo menos aqui em Recife e alguns outros locais também, que é de todo paciente que vai ser submetido a algum procedimento anestético cirúrgico, ele precisa fazer alguns exames preventivos.
Sim.
Similar ao que a gente tem na medicina humana, ou seja, de acordo, se você for fazer algum procedimento, você preenche um questionário, né? Você sente isso, sente aquilo, tem alergia, não tem, e a gente faz alguns exames. E a gente encontra, muitas vezes, no hemograma que a gente vai fazer de triagem, a gente já encontra o que a gente chama de microfilárias, que seriam, entre aspas, os filhotes da dirofilária. Eles ficam pela circulação, passeando, esperando que algum mosquito acabe absorvendo eles. Então, muitas vezes, o paciente vai foi encaminhado para fazer um tratamento dentário, uma profilaxia dentária. Tá, a gente vai fazer os exames laboratoriais antes. E o laboratorista identifica. Aí, na hora que o laboratorista identifica, ele já liga o alerta para a gente. Olha, identifiquei isso, ele não pode ir para a cirurgia agora, precisa primeiro passar por uma orientação cardiológica para que a gente possa definir. Aí, a gente vai fazer os outros exames. Aí, vai fazer exame sorológico, vai fazer contagem desse número de microfilares que a gente tem. Exato. Faz o ecocardiograma para que a gente possa estadiar também se tem alguma alteração ou não nesse coração, e dependendo desse estadiamento é que a gente define qual é o protocolo terapêutico, qual é a medicação que a gente vai fazer. Se vai precisar, dependendo do grau de infestação, se vai precisar fazer primeiro o procedimento cirúrgico para depois fazer o medicamentoso ou não, a gente já começa o medicamentoso. Então, a gente hoje em dia, felizmente, está conseguindo diagnosticar de forma muito precoce. Isso é muito bom para a nossa rotina. Quanto mais cedo a gente identificar, melhor para o paciente.
O senhor falou uma coisa um pouquinho lá atrás que me despertou curiosidade. O senhor disse que os médicos veterinários, como qualquer outro médico, acho que da medicina humana também, não estão autorizados a usar medicamentos que não estejam ali registrados. Mas quando o senhor disse que tem já medicamentos que estão disponíveis no mercado, mas que ainda não tem uma dosagem padronizada, eles já estão registrados, mas ainda não tem a dosagem ou eles sequer estão registrados?
As empresas, por exemplo, desse medicamento que eu falei para o tratamento da dirofilariose. Ele está passando por um processo que é de reaver a licença. Só que eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, olha, esse medicamento era vendido até 2001, então eu vou voltar a vender, só renovar a licença. Não. dependendo do tempo que passou para revalidar a licença, eu preciso fazer todo o teste de campo novamente. Verificar qual é a dose de proteção. Ah, mas eu já sei, eu já usava. Ok, mas cada país tem a sua legislação. E aqui no Brasil a gente é obrigado a fazer isso novamente. Então, esse medicamento, por exemplo, como ele está passando por revalidação, eu não posso, de hipótese alguma, utilizar ele. Porque se eu fizer uso desse medicamento, eu posso sofrer processo ético no Conselho de Medicina Veterinária. Já os medicamentos que a gente ainda, que já foram liberados para o uso, que tem uma dose mínima de segurança, mas a gente ainda não estabeleceu também a dose máxima de terapêutica que a gente fala, a gente começa a utilizar, mas começa com a dose mais baixa. O medicamento que eu falei para vocês, que é o revolucionário da medicina veterinária na área de cardiologia, a gente começou utilizando a dose dele de 0,1 miligramas, porque a gente não tinha toda essa segurança. Sim. Hoje em dia, a gente usa até 0,3 miligramas, sabendo que não vai trazer nenhum problema.
Tá tranquilo, entendi.
Mas a gente só vai usar o 0,3 a depender do paciente. A gente já tem um leque maior para poder tratar. Então, a gente pode utilizar esses medicamentos desde que eles estejam autorizados a ser utilizados aqui no país. Tem medicamentos que são utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, mas não podem ser usados no Brasil. Tem medicamentos que são usados no Brasil, mas não podem ser utilizados na Europa. Cada país, cada região tem a sua legislação própria e para poder fazer essa liberação.
Entendi. Aí eu fico me perguntando, teriam medicamentos, como o senhor falou, esse da Alemanha, que a tutora comprou à época. Então, devem existir vários medicamentos que tem hoje na área veterinária disponíveis em outros países, que o senhor acha que, olha, assim, faz, se a gente tivesse acesso a esse medicamento, as coisas poderiam ser mais fáceis ou não?
Da área de terapêutica cardiovascular, praticamente a gente tem todos.
Tem todos.
O único que está em falta é exatamente esse do tratamento da dirofilariose. Eu lembro que antes de começar a revalidação, a gente podia importar,
sim,
certo? Eu não podia comercializar, mas se o tutor fosse lá fora, comprasse a medicação, chegasse aqui no Brasil, declarasse, pagasse todos os impostos, poderia entrar no país, sem problema algum. Agora ele não pode mais, até ser revalidado. E aí eu brincava numa época que era mais fácil o tutor comprar uma passagem de avião, pagar uma hospedagem na Argentina, por exemplo, no final de semana, comprar a medicação, do que importar ela diretamente. Ou seja, você pagava o mesmo preço para passar um final de semana na Argentina, no seu lazer, e lá, por acaso, você ia perder lá 30 minutos do seu passeio para comprar a medicação. E quando chegasse aqui no Brasil, pagava a taxa da alfândega e tinha a medicação liberada.
Mas hoje não pode.
Hoje mais. Eu não posso. Até ter essa revalidação pelo Ministério da Agricultura, eu vou ter que esperar.
Entendi. Uma coisa que é importante, que a gente até conversou aqui, foi até com o Dr. Alisson, a gente falou sobre cirurgias, enfim, e aí falou sobre... muito tutor acha que o paciente cardiopata, então ele não pode ser submetido a uma cirurgia. Isso não é verdade, né?
Não.
Fala um pouquinho disso, doutor Yuvi, assim, quais são os cuidados que tem que ter? Por exemplo, meu cão é cardiopata, mas ele precisa se submeter a uma cirurgia. É possível, não é possível? Quais são os cuidados que o médico precisa ter, né? Porque com certeza é um paciente que requer mais cuidados.
Hoje a gente tem também definido esses protocolos, certo? Um paciente, antes de fazer o procedimento anestésico cirúrgico, primeiro precisa saber qual é o procedimento. É um procedimento mais invasivo ou menos invasivo? É um procedimento de cavidade? Eu vou precisar entrar na cavidade abdominal, no tórax? O que é que eu vou precisar desse procedimento? Porque a gente tem, hoje em dia, há uma série de profissionais da área de anestesia muito bem capacitados aqui no Recife, profissionais com pós-graduação e que atuam no maior grau de excelência. Então, eles já definem o que é que eles precisam para cada tipo de procedimento. Ou seja, é um procedimento que não é invasivo, sei lá, vai fazer uma profilaxia dentária. Sim. Tem um determinado grau de risco para o paciente. Não, é um procedimento que é uma toracotomia. Eu vou precisar abrir o peito do paciente para poder fazer algum procedimento lá dentro. É um outro grau de risco que o paciente tem. Então, o anestesista, ele já vai definir, olha, para esse procedimento, eu preciso desse protocolo aqui de exames complementares. Já para esse outro, eu preciso um pouco menos. Similar ao que a gente tem na medicina humana. E a partir daí é que o paciente ele vai passar por essas etapas e uma delas é a avaliação cardiológica. Então, ele vai até um cardiologista, ele vai fazer toda uma avaliação clínica e avaliação dos exames complementares. E hoje em dia, a gente tem muitos profissionais que fazem, não fazem a parte clínica, mas fazem a parte de exames. Então, na verdade, o tutor, ele acaba ficando perdido nesse meio, porque ele acha que o risco anestésico, ele é definido pelos exames. Não. A definição é do clínico. Ele é quem vai avaliar o paciente e definir se o paciente tem condições, se ele tem alguma alteração ou não, que inviabilize, ou que eu precise alertar o anestesista que, olha, ele tem essa alteração, mas é passível de correção dessa forma, com tais medicamentos, ou então eu chego para o anestesista e coloco lá no meu relatório, olha, tais e tais classes de medicamentos é contraindicado, porque vai potencializar alguma alteração que ele tem. Então, precisa ter esse sinergismo, todos esses profissionais trabalhando em equipe para que eu possa conversar com o anestesista, para que eu possa conversar com o cirurgião, para que eu possa conversar com o clínico. É uma equipe multidisciplinar, todos eles com qual objetivo? De ajudar o paciente. Sim. O que a gente quer é exatamente isso. Então, fazendo tudo isso da forma correta, passando por cada uma dessas etapas, sem pular etapas, a gente consegue ter uma segurança. E o paciente cardiopata, ele também passa por essa avaliação. Não é porque eu sou um paciente cardiopata que eu não tenho condições de ter uma vida saudável. Sim. A gente trata o paciente exatamente para isso. E se durante a avaliação a gente observar que o paciente tem alguma alteração que possa ser complicadora na cirurgia, a gente conversa com toda a equipe disciplinar. Olha, eu vou precisar primeiro estabilizar esse paciente para depois disso a gente reavaliá-lo e reencaminhar ele para a cirurgia. Agora, se você me perguntar, mas é um procedimento de emergência, o paciente foi atropelado. O anestesista, mesmo que ele não tenha tempo hábil para fazer toda essa avaliação, ele pode simplesmente solicitar a presença desses outros profissionais na sala de cirurgia para auxiliá-lo nessa estabilização do paciente. Então, o paciente ele é recebido na emergência, o anestesista vai fazer o procedimento anestésico para que ele possa ir para a cirurgia, mas ele pode chegar e chamar, olha, eu quero aqui na sala comigo um cardiologista e quero um intensivista. Porque depois daqui da cirurgia, esse paciente vai para o internamento, ele vai para a UTI, e eu preciso que o profissional que vá receber ele lá conheça o paciente.
Para que tenha uma maior segurança, né?
Exato, não é um nome no papel que está ali. Não é simplesmente eu olhar os parâmetros, eu preciso conhecer o paciente, eu preciso examinar o paciente, todo mundo precisa ter inteirado. Então, o paciente cardiopata pode sim para procedimento cirúrgico, até os anestesistas dizem que são mais tranquilos a anestesia desses cardiopatas do que dos pacientes jovens. Ou seja, a gente acaba tendo os pacientes idosos bem mais estáveis durante a cirurgia do que aqueles muito jovens. Então, os anestesistas sim preferem trabalhar com esses pacientes.
E a questão de idade dos cães, assim, eles vão envelhecendo e podem ter maior risco a cardiopatia, né? Desenvolver
isso.
Mas nem todos, né, doutor Wilvio?
Exato. Tem algumas raças que são mais predispostas. A gente considera um cão de pequeno porte idoso a partir de 8 anos de idade. Então, a partir de 8 anos, é um cão de pequeno porte e um cão de grande porte a partir dos 7 anos, ou seja, ali um labrador, um golden retriever, um pastor alemão, a gente já considera idoso a partir dos 7 anos. E se for um cão gigante, que a gente já tem bastante aqui no Recife, que é um bernês, um São Bernardo, um Terra Nova, que são cães de mais de 60 quilos, sim, esses a gente já considera idoso a partir dos 6 anos de idade. Então, essa normalmente costuma ser o tempo em que o paciente começa a apresentar essas alterações. Como a nossa maior rotina são cães de pequeno porte, então sempre fica nessa média. Entre 8 e 10 anos de idade é quando eles começam a apresentar alguma alteração. Só que muitas vezes a doença no início ela é silenciosa. Ou seja, se eu não tiver aquela rotina de anualmente levar o meu paciente, aquele meu médico veterinário, sim, de confiança, para que ele ausculte o paciente, avalie o paciente, solicite os exames complementares que forem necessários, eu só vou descobrir que o paciente está doente quando a doença já estiver totalmente instalada. E é muito melhor a gente prevenir, claro, do que ter que tratar lá na frente.
É, a gente aqui no PetsCast já fez até alguns episódios falando sobre a importância da medicina veterinária preventiva, né?
Sim.
Porque é muito melhor prevenir do que você ter que correr aí atrás, meio que no desespero, até em fases muito avançadas, né, de alguma determinada doença, em que o médico não tenha nem muito o que fazer, né, doutor?
Exato.
E o que é que o senhor vê, assim, no seu dia a dia, que vê que isso está melhorando, que a consciência dos tutores está realmente, eles estão mais educados a levar o pet com regularidade ao veterinário e que cada vez mais, pelo menos na sua área, né, que é a cardiologia, essas doenças realmente estão sendo, as cardiopatias estão sendo diagnosticadas com mais precocidade ou não?
A gente vê essa estratificação principalmente pela classe social.
Sim.
Infelizmente, a gente não tem um serviço público de saúde veterinária que é eficiente ainda. A gente já tem algum... A gente tem no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agora, a Uninassal tem o seu próprio Hospital Veterinário. A Unibra tem. A gente tem na Prefeitura do Recife um Hospital Veterinário também. Mas são demandas muito diferentes do que a gente tem na clínica particular. O que a gente observa na clínica particular é que cada vez mais eles estão procurando, sim. Então, até, né, porque a gente acaba educando esses tutores que precisa ter esse cuidado. A gente precisa tentar ao máximo prevenir que ele tenha alguma alteração. Mas quando a gente parte para o serviço público, a gente vê que a maioria das vezes os tutores só levam quando o paciente já tem uma doença instalada, quando tem alguma alteração já mais grave.
Sim.
E que a gente precisa intervir de forma mais contundente. E isso não é bom, porque uma das alterações que a gente tem de consequência das doenças cardíacas é o que a gente chama de edema pulmonar, é o acúmulo de líquido no pulmão. Falando de forma bem aberta, bem fácil de entender, é como se eu estivesse me afogando sem estar dentro d'água.
Nossa.
O meu pulmão, ao invés de ter ar, está cheio de líquido. Então, é uma situação agonizante. E se o paciente não for socorrido de emergência, a possibilidade de óbito é muito grande. Então, boa parte dos pacientes ainda chegam para a primeira consulta após passar por esse episódio de emergência.
Nossa.
Então, a gente precisa ter, a gente tem já aqui em Recife vários locais que têm condição de receber um paciente de emergência, tanto que quando me ligam, eu digo, olha, você está em qual bairro? Porque eu quero que você vá para o local mais próximo.
Claro.
Ah, não, eu estou em tal bairro. Ok, então você vai para tal local. Porque eu sei que naquele local tem uma equipe treinada para fazer esse atendimento de emergência. Ah, mas lá não tem um cardiologista. Não, mas ele tem uma equipe treinada de emergência para fazer essa estabilização do paciente. E a partir daí, para tirar o paciente da emergência, para que logo depois, 48 ou no máximo 72 horas depois, o cardiologista possa dar,
sim,
continuidade.
No momento, nesse momento mais crítico, realmente é fundamental estabilizar o paciente.
Sim, né? Precisa ir até uma emergência. Mesmo os pacientes que eu já acompanho, há o risco deles desestabilizarem. E eu já, sim, deixo os tutores cientes. Olha, sim, o que é que você vai observar no paciente se ele estiver entrando no edema pulmonar? E a gente tem que fazer, a gente tem que imitar como é que o cachorro fica, para que o tutor entenda,
sim,
porque ele nunca viu aquilo. Aquilo não é a realidade do tutor. Pô, quem está trabalhando na área, não. Eu já vi inúmeros pacientes,
claro,
nessa situação. Então, olhar o início para mim, eu já sei como é todo o filme que vai acontecer. Então, eu já faço a intervenção no início. Então, eu preciso explicar para o tutor. Olha, no início ele vai ficar assim, depois ele vai evoluir assim. E aí, se
isso
chegar
é
nessa situação aqui, já é o limite.
Sim.
Eu já tinha que ter socorrido aqui no início. Mas se você não percebeu tudo isso e chegou até esse limite, tem que correr até uma emergência. E eu digo aos tutores, olha, não dá para esperar terminar o feriadão, chegar segunda-feira, acabar o programa da televisão.
Tem que ser de imediato.
É nesse momento.
Uhum.
E a gente observa muito paciente cardiopata desestabilizar, é período de festa. E no caso da gente aqui é São João e Réveillon, que soltam fogos, né?
Sim.
Apesar da proibição que a gente tem na legislação municipal da gente de não poder mais soltar fogos desses que fazem barulho, né? Somente o que tem luz, mas ainda tem muita gente que solta. E aí tem pacientes que desestabilizam nesse momento de estresse.
Nossa.
E aí precisam ir até uma emergência. E aí a gente faz isso. Ó, onde é que você está? Estou em tal local. Você vai para tal emergência. Porque eu sei que naquele local vai ter uma equipe qualificada para poder fazer o atendimento. E o bom é que hoje eu consigo ter, praticamente em todas as regiões da nossa região metropolitana, equipes formadas em outros hospitais e que eu tenho o feedback desse profissional que está lá dentro. Olha, está chegando aí um paciente que eu te encaminhei, o paciente é assim, assim, assado, já encaminho para ele os exames que foram feitos juntos para que o profissional que receba lá, ele já escutou de mim o que é que o paciente tem e ele está recebendo todos os exames. É a facilidade da telemedicina
isso,
hoje também.
Com certeza.
Da gente poder passar para o colega lá, para ele também não ser pego de surpresa. Olha, chegou um paciente aqui, eu não sei o que fazer. Não, o paciente vai chegar assim, esse paciente está em tal estadiamento da doença cardíaca, o que vai precisar ser feito é isso, isso e isso.
Isso que o senhor falou foi super importante, dessa questão dos fogos, né? Existem muitos cães que vêm a óbito nessa época?
Sim.
Muitos, né?
Infelizmente
ainda
sim.
Tem tanto isso.
Espero que modifique, né, que as pessoas se conscientizem dessa nossa... A gente acabou tendo que fazer uma legislação para poder conter algo que era de consciência, né?
Sim,
da,
claro,
porque
com certeza.
Não, assim, a gente vê os animais, mas a gente tem crianças,
idosos,
a gente tem idosos,
autistas.
A gente tem crianças que são autistas, ou seja, a gente tem uma série de alterações isso. Que a gente acaba prejudicando por um prazer nosso que é momentâneo.
É.
Então, a gente precisa se conscientizar disso também. É importante essa parte.
Com certeza. E, doutor, eu vi uma coisa super importante que a gente terminou, que não falou ainda, é a questão dos sintomas.
Sim.
Assim, né? O que é que o tutor observa? Se o tutor observar, que tipo de... Acho que chama sinais clínicos, né?
Isso.
Sinais, eu aprendi, tá vendo? Eu estou aprendendo, mas já vou virar expert. Quais são os sinais clínicos que o tutor pode observar para ligar o alerta? Não, vou... Acho que o meu cão é cardiopata, pode ser cardiopata.
Já que você tocou no assunto, só para que as pessoas que estão lá do outro lado possam compreender a diferença de sintomas e sinais clínicos ou manifestações clínicas também. O sintoma é algo que a gente precisa relatar para o médico. Ou seja, a gente consegue chegar no médico e dizer, eu estou com dor de cabeça. Mas um cão, ele nunca vai chegar para a gente e dizer, eu estou com dor de cabeça. Uhum. Ele pode até ter alguma manifestação clínica, ou ele está com a cabecinha encostada no chão, ou ele está com alguma alteração que a gente acaba suspeitando. É por isso que a gente fala de sinais ou manifestações clínicas. Como eu te falei, no início a doença pode não apresentar alteração nenhuma.
Sim.
O paciente está normal, você conversa com o tutor, ele não relata, não tem queixa, não tem nenhuma alteração na rotina do paciente, mas na hora que você ausculta o paciente, você percebe, por exemplo, um sopro nele. E aí desse sopro, ou seja, de uma avaliação clínica apurada, é que eu vou solicitar os exames complementares. E aí a gente observa que no início da doença, a gente já encontra alterações na avaliação clínica, nos exames complementares, mas que ainda não são suficientes para trazer a alteração que a gente chama de hemodinâmica. Ou seja, a pressão arterial do paciente continua ainda bem estabilizada. O coração, ele por si só, ele está conseguindo manter, mesmo com essa alteração. E as manifestações clínicas dependem muito de cada doença.
Sim.
O que a gente tem de maior rotina, que é a doença degenerativa da válvula mitral, dos 8 aos 10 anos de idade, o paciente já começa a ter essa degeneração da válvula, mas ele praticamente não apresenta nenhuma alteração. E quando é ali por volta dos 10, 12 anos de idade, o principal alteração que ele apresenta é cansaço, dificuldade respiratória e tosse. Tosse é uma das principais coisas que chamam a atenção do tutor. Mas a gente precisa lembrar que tosse é um mecanismo de defesa do sistema respiratório. A gente tosse porque a gente tem receptores no nosso sistema respiratório, certo? E receptores são como se fossem alarmes. Ou seja, se alguma coisa fugir do que ele está programado, ele dispara o alarme que manda lá pro cérebro, para o cérebro dizer, olha, alguma coisa está errada, vamos tentar corrigir. Então, essa tosse é o que a gente chama de reflexo de broncoespasmo. É similar a, por exemplo, se alguém tiver com a boca cheia de comida e tentar falar. A comida pode entrar na via respiratória. E nada sólido pode entrar na nossa via respiratória. Só pode entrar ar.
Sim.
E quando entra alguma coisa sólida na via respiratória, é como se disparasse esses receptores de tosse. Esses mecanismos que a gente tem de emergência. E aí, quando vai a mensagem lá para o cérebro diz, olha, entrou alguma coisa sólida aí na via respiratória e eu preciso colocar para fora. Aí ele tosse, tosse, tosse e no final ele faz uma mímica como se fosse colocar alguma coisa para fora.
Sim.
Se a gente for ver, muita gente faz colocar o dedo na garganta para tentar vomitar, por exemplo. É o mesmo reflexo que você está ativando. Ou seja, eu estou ativando um mecanismo que é de defesa simulando como se fosse alguma estrutura sólida que entrou. No caso do coração, o que é que acontece nessa doença degenerativa? Uma das áreas do coração que mais aumenta é o átrio esquerdo. É exatamente a região que recebe o sangue que vem do pulmão. E em cima desse átrio esquerdo está passando o brônquio principal esquerdo, que é o brônquio que vai levar o ar para todo o pulmão que está do lado esquerdo. E na hora que esse coração ele vai aumentando, ele toca no brônquio. Só que na hora que ele toca no brônquio, dispara exatamente esse alerta. O cérebro não sabe se o que está ali dentro foi alguma partícula sólida que entrou na via respiratória ou se foi o coração que tocou por fora do brônquio. Ele só sabe que eu preciso, toda vez que esse alarme é disparado, eu preciso fazer isso. Tossir e fazer uma mímica para tentar colocar alguma coisa para fora. Então é algo que os tutores relatam. Olha, tem tutor que chega imitando o paciente. Olha, doutor, ele tosse, 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 no final ele faz assim, tá pronto. A gente já sabe, ou então eu peço, filme o paciente, porque é a gente consegue ver. Né? Do caso da doença degenerativa valvar, essa é um dos sintomas que mais chamam a atenção. Sim. Mas, por exemplo, cães de grande porte já não apresentam isso. Porque cão de grande porte não apresenta tanto doença valvar, apresenta mais doença miocárdica, similar ao que, que acontece com a gente humano, com o homem da espécie humana. Então, o coração dele se remodela, mas não tem essa compressão do brônquio principal. Então, cão de grande porte praticamente não tosse pela doença cardíaca. Uhum. E se a gente for falar do gato, mais difícil ainda. O gato é que esconde a doença o máximo possível. O gato, quando vem apresentar alguma alteração, ele já está com a doença muito bem instalada. Eu recebi um paciente há uns 15 dias atrás, aproximadamente, da doutora Lireda, que é lá da Semefel, que ele passou exatamente por aquele processo. Ele precisava fazer um procedimento cirúrgico, era uma castração, se não me fale a memória. E aí ela seguiu o protocolo. O paciente veio para o procedimento cirúrgico, a anestesista dela pegou e falou assim, olha, eu preciso desses exames aqui. Ele foi fazer os exames e voltou e no relato no laudo do colega lá, tinha uma série de alterações. E aí ela fez, ué, mas é um paciente jovem, não era para ter essas alterações. Aí foi quando ela encaminhou para que a gente fizesse a avaliação. E ele tinha uma doença congênita.
Tá vendo?
Ou seja, se lá, e esse paciente já devia ter o quê? Uns 2-3 anos de vida. Se lá no início a gente tivesse todo aquele cuidado, logo na primeira vacina, talvez a gente não chegasse a esse tipo de alteração. Sim. E nesse paciente em específico, essa alteração acabou comprometendo o coração dele. Então é muito importante a gente tentar
esse diagnóstico precoce,
ter esse diagnóstico mais precoce possível. Sim,
E outra coisa também, seria importante para cães, se o tutor quiser colocar o cão em um agility, em algum exercício, que hoje tem muito, né?
Isso.
É importante consultar diretamente antes um cardiologista, doutor, assim como os humanos, que a gente tem que entrar na academia e tem que passar por alguns exames para ver resistência, esse tipo de coisa, ou não?
A gente tem essa consciência, né?
Esse é o ideal?
É. O ideal, princípio, seria passe pelo seu veterinário de confiança, certo? Ele vai poder te orientar melhor. Se ele observar na avaliação clínica dele que o paciente apresenta alguma alteração ou é que é de alguma raça predisposta, ele faz o encaminhamento para a gente fazer a avaliação. Hoje a gente tem praticamente todos os exames que a gente faz na medicina humana. Então, por exemplo, a gente hoje em dia coloca Holter no paciente, aquele que fica rodando eletrocardiograma durante 24 horas.
É mesmo?
A gente faz isso já aqui em Recife. O pessoal,
nossa,
como é que o cara... Porque para a gente, humano, é extremamente incômodo, né?
Exato.
Aí ficar com um gravador preso na cintura para dormir, para tomar banho. E no caso dos cães, a gente tem uma roupinha própria para ele.
Oh,
ele
Deus.
Tem tipo uma jaquetazinha que ele usa, a gente liga, né? Todos os eletrodos nele. Coloca uma atadura para poder ficar tudo firme e toda a fiação a gente passa e veste um coletinho nele, certo? Tem uma roupinha mesmo, uma camiseta, fica aqui no peito dele. E em cima tem um bolso que a gente coloca o gravador. Então ele vai fazer as atividades dele normais que ele faz em casa. Ele vai correr, ele vai brincar e a gente quer que o paciente faça isso.
Sim.
Porque não adianta eu fazer um exame desse e deixar o cachorro preso na...
Parado, né? Não, ele tem que precisar viver a rotina
fazer
dele,
a
né?
rotina dele da
Isso,
casa.
Isso, exatamente.
Ele acorda a tal hora, ele acorda a tal hora. Ele come a tal hora, ele passeia. Tudo tem que ser mantido. Porque eu preciso, num exame desse, 24 horas, saber, na rotina, o que foi que aconteceu.
Sim.
E o bom é porque o tutor precisa estar participando, porque ele tem um diário. Ele precisa relatar. 8 horas da manhã, ele tomou café, ele comeu. 8h30, a gente saiu para passear. Tal hora, ele fez isso, porque eu preciso correlacionar o que eu estou vendo no exame
com a atividade
com
que
a
foi
atividade
realizada.
Dele, porque Entendi. No exame fica marcado a hora que ele fez
que interessante,
tal atividade.
Eu não sabia dizer nenhum.
Então, a gente precisa fazer essa... Então, a gente tem... Hoje a gente faz tomografia, faz ressonância, faz ecocardiograma, faz eletro, faz rota, faz tudo nos nossos pacientes. Entendi, então, a gente tem uma gama de recursos muito boa aqui na nossa região.
Ô, doutor Ilvio, e aí o senhor já falou que se o diagnóstico for precoce, pode ser corrigido. Se for com mais idade, ainda tem essa possibilidade.
Isso.
Enfim, existem tratamentos. Mas o que é que o senhor diria para tutores que têm pets cardiopatas? O que eles podem fazer para que esses pets... Para melhorar a qualidade de vida, né, desses pets?
Primeiro, ter um acompanhamento de um profissional que seja habilitado para atender na área de cardiologia veterinária. A gente, quando se forma na Faculdade de Medicina Veterinária, a gente sai formado como um generalista, como clínico geral. E nada nos impede de atender em qualquer área. Porém, a gente precisa ter os cuidados que são balizados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque se a gente cometer qualquer ato falho, a gente vai ser punido. E a gente normalmente é punido por imprudência, imperícia
e negligência.
Ou negligência. Então, se eu não estou habilitado a realizar aquele tipo de procedimento, se eu tentar fazer e acontecer alguma alteração, eu posso sofrer um processo ético. Então, a primeira coisa que eu digo aos tutores é: procurem profissionais que estão habilitados. Da mesma forma que a gente tem na medicina humana, a gente vê aí, eu acho que a especialidade humana que mais faz propaganda é a cirurgia plástica.
Sim.
E o que é que eles fazem? Procura um profissional habilitado e que esteja registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Sim.
Porque aquele profissional que segue os ritos de uma entidade de classe, ele está o tempo todo se atualizando. Já se você pega um profissional que não está registrado numa entidade dessa que milita numa área específica, não necessariamente ele está completamente habilitado. Então, é importante que ele tenha esse acompanhamento
Sim.
por um profissional que esteja habilitado. E que ele siga as recomendações, ou seja, precisa fazer as medicações da forma como foi prescrita, os retornos precisam ser realizados da forma como foi orientado, e cada paciente, a gente tem uma atenção diferente. Tem pacientes que eu recebo no início da doença que eu sei que eu vou fazer a medicação e que ele vai ficar tranquilo pelos próximos 6 meses.
Sim.
Ou seja, eu consigo prever isso. Mas tem pacientes que eu digo, olha, eu preciso que você me mantenha informado. Qualquer alteração, eu preciso que você me comunique por esse número aqui. Similar ao que a gente tem na medicina
Claro.
Humana. A gente tem médicos humanos que não, trabalha numa área que não tem esse risco maior. Mas tem médicos que não. Olha, eu preciso que qualquer alteração... Eu preciso ser comunicado. Então, os tutores precisam atentar a procurar profissionais que estão realmente habilitados em cada uma dessas áreas. E a gente consegue encontrar isso pela internet.
Sim.
Da mesma forma que a gente consegue verificar se um profissional ele está registrado no conselho, você entra no site lá do Conselho de Medicina Veterinária e vai ter lá. Ou você coloca o nome do profissional, ou coloca, coloca o número do CRMV dele, ele vai dizer se o profissional está registrado ou não.
Sim, se está registrado
Isso.
ou não.
Isso. E se você for para alguma especialidade, você também tem como fazer essa busca. Ou seja, na sociedade de emergência, de cardiologia,
Sim.
de dermatologia,
tá.
se a pessoa... ela milita naquela área, ela precisa estar registrada nessas entidades também.
Então é importante esse alerta, né, para o tutor
Isso.
não procurar qualquer profissional e realmente verificar se eles são habilitados.
Pois é.
Tem mais alguma coisa que a gente... Eu sei que daria...
É muito vasto.
Muito
gente,
vasto, né?
Gente,
acho que a gente abordou
a gente
as principais...
bastante. Espero que tenha sido proveitoso para todos, né? Tentar abrir, tirar algumas dúvidas. Até as pessoas que queiram fazer pergunta depois, eu me coloco
Sim,
à disposição
claro.
para responder. Mas o principal é você ter um profissional que vá te orientar. A gente, durante muito tempo, eu não sou tão velho assim, né? Mas eu vi muita coisa se transformar na medicina veterinária. Eu passei de um tempo, durante a minha graduação, onde a gente tinha praticamente somente médicos veterinários generalistas, certo? E isso começou a mudar praticamente na minha turma, na turma que eu me formei, ou uma turma antes. Os colegas começaram a buscar especialidades e no início a gente meio perdido, olha, eu quero trabalhar com isso, mas para onde? Onde é que eu vou procurar? Não existia pós-graduação, não existia curso, a gente era difícil de encontrar trabalho científico. Hoje em dia a gente tem essa maior facilidade, mas que cada vez mais a gente vem se aperfeiçoando e que os tutores devem exatamente buscar essa qualidade. Eu sei que às vezes é difícil, o serviço veterinário às vezes é um pouco mais caro do que o humano, mas se a gente fosse comparar, é porque a gente tem hoje na medicina humana os planos de saúde praticamente tomando conta de tudo. Tem muitos médicos que estão saindo dos planos de saúde exatamente por alguns problemas lá dentro, mas a gente precisa investir nos nossos pets.
Sim, com certeza.
A gente precisa buscar um profissional que vá resolver o problema dele. Eu vejo muitas vezes o tutor dizer: doutor, por favor, me ajude. Eu já levei para trocentos profissionais. Aí quando você recebe o paciente, você olha a quantidade de exames que ele fez. Nossa, não precisava disso tudo.
Eu já ouvi muitos relatos desses também. Eu já fui para todos os médicos, não sei mais o que fazer.
Então, olha, se você tivesse vindo logo no início, a gente só teria feito esse aqui e teria resolvido.
Exatamente.
Então a gente fica naquela, mas o veterinário tal, que trabalha com a especialidade, cobra um valor diferenciado da consulta. Mas porque ele vai te oferecer algo a mais.
Sim.
Então ele precisa exatamente. Eu recebi essa semana, uma tutora entrou em contato comigo ontem. Pronto, eu estava falando no telefone ontem, e ela disse: olha, eu preciso ir. A veterinária daqui me indicou para você atender, mas eu não tenho condições de fazer os procedimentos que você realiza aí. Aí eu fiz: olha, a gente vai fazer de tudo para poder lhe ajudar, porque o nosso objetivo é ajudar o pet.
Claro.
Mas eu também não posso tirar tudo, né? A gente divide, a gente parcela, a gente faz todas as formas que forem,
claro.
Facilita de todas as formas possíveis. E aí, no final, ela acabou entendendo isso e ela me mandou uma mensagem: olha, muito obrigado pela forma como vocês me trataram, porque normalmente o que eu vejo é: venha que a gente vê o que vai fazer e tenta tirar o máximo daquele tutor. E eu fiz: olha, para você vir, sem eu puder fazer o meu trabalho da forma como deve ser feita, eu não vou conseguir ajudar o seu pet.
Exatamente. Eu preciso ter as armas
necessárias. Exato, eu preciso definir. O colega já me passou que ele está apresentando tais alterações, a gente começa a imaginar algumas coisas, mas se o paciente está com uma determinada doença e eu entro com uma medicação de outra, eu posso prejudicar o paciente. Então eu expliquei a ela, eu fui bem sincero com ela, eu falei: olha, a gente precisa fazer. E aí ela hoje me mandou uma mensagem agradecendo: olha, eu vou procurar aqui condições, mas eu vou porque eu entendi que vocês foram honestos comigo.
Sim, tá vendo?
Não, simplesmente não pedir: olha, venha que a gente vai fazer, sim, vai dar um jeitinho, passar uma medicação. Não.
Acho que transparência
é
super importante nessa hora, né? Entre o profissional.
Exato.
E muito importante.
E se tiver um profissional do lado dela, porque esse é um cliente que vem do interior, então ela tem do lado um profissional que também tem essa consciência. Pois olha, eu examinei o paciente, ele tem tais alterações, ele precisa desse profissional.
Isso é tão importante, né, doutor?
Exato.
Eu acho que isso está melhorando muito, mas eu ainda observo assim, alguns profissionais, infelizmente, que são generalistas e tentam ficar segurar aquele pet, ele tentar resolver tudo, quando na verdade eu acho que chega um ponto, né? Eu não sou médica veterinária, mas acho que chega um ponto que o veterinário, que a generalista percebe: bom, daí eu não dou, é melhor encaminhar para um especialista, né?
Felizmente isso tem diminuído.
Tem melhorado.
Tem
isso.
Diminuído. Uhum. Até quando chega para mim mesmo. A minha área de atuação é cardiologia. Mas chega às vezes o tutor me pergunta: olha, isso aqui que eu tenho na pele, eu digo: eu vou te indicar um profissional que vai resolver o teu problema. Porque eu assumo, eu sou um completo ignorante nessa outra área.
Sim.
Ah, mas meu paciente está com um problema no olho. Vou te indicar um profissional que vai resolver o teu problema. Não adianta eu querer fazer algo que eu não tenho habilidade nem tenho capacitação.
Exatamente.
Porque se eu cometer qualquer erro, eu vou ser processado lá, tanto pelo conselho, um processo ético, como também sou passível de ser processado na justiça comum.
Isso. Eu falo isso, né, como até relato, relatando minha experiência própria. Eu falei que eu sou tutora em 2016, né, eu tive meu primeiro PET, e eu passei por isso já, principalmente lá, né, em 2016. De procurar um generalista, você sempre está com pet filhote, enfim, depois procura um generalista. E era problema de pele. Eu não lembro se era um otite, na verdade, não lembro. Sei que foram tantos tratamentos diferentes. Eu fazia um tratamento e não dava resultado. Não, então agora muda a medicação. Tanto que até eu disse, não, chega, vou agora procurar um dermatologista.
Isso.
E só aí, eu disse, não dá mais, bora parar. Aí vamos para porque só assim resolveu, entendeu, o problema. Então, às vezes, até o tutor tem que se ligar o alerta e dizer, não, para. Acho que deu já o que tinha que ter dado com esse profissional. Vou procurar um especialista, né?
É.
É importante.
Se tiver o clínico geral que possa te orientar logo no início,
sim,
é o ideal.
Com certeza.
É o ideal. Eu sei dos meus limites. Eu não sei fazer nada fora do que é da área de
exatamente.
Cardiologia mais. Às vezes o pessoal me pergunta, olha, mas tu não fazia atendimento clínico geral? Fazia, mas eu estou há mais de 15 anos nisso. Eu praticamente esqueci
cardiologia.
Os protocolos mudaram, evoluíram, novos fármacos para outras doenças chegaram. E aí eu preciso me atualizar para poder fazer, se eu quiser voltar a atuar nessa área.
Com certeza.
E aí os colegas hoje têm essa facilidade das pós-graduações, né? De fazer uma pós-graduação em clínica geral, para a partir dali ele definir, olha, eu tenho maior afinidade por tal especialidade, e aí ele vai abrindo o leque dele. Eu brinco com uma aluna minha, eu fui dar aula para a turma lá de clínica geral, e aí quando terminou a aula, uma aluna veio falar comigo, nossa, adorei, e eu vou seguir na área de cardio. Eu digo, pô, que bom, né? Plantei a sementinha no coração dela,
isso.
Né? E aí quando foi no outro módulo, ela teve aula com uma colega nossa aqui da área de dermatologia, e quer queira, quer não, dermatologia é algo fascinante também, certo? E aí eu vi que ela postou no Instagram dela que estava apaixonada pela dermatologia.
Eita.
Aí eu mandei para ela a resposta, traidora do movimento cardiológico. E ela hoje vai investir na área de dermatologia.
Bom,
acontece.
Doutor Will, foi incrível. Eu aprendi, assim, foi uma aula realmente maravilhoso.
Que bom.
Amei, assim, muito obrigada pela sua presença. Eu vou ler aqui os comentários que
ótimo.
Tem. O Gustavo Mendonça diz, Doutor Will, enriquece o PetsCast compartilhando seu conhecimento. Aí está pedindo para transmitir os agradecimentos dele e as felicitações pelo episódio de hoje.
Muito obrigado, Gustavo.
Está dizendo também que aula maravilhosa. E fez um comentário final dizendo que o profissional e suas qualificações precisam ser respeitadas. É extremamente importante entender que sai bem mais barato o tratamento com um profissional qualificado.
Sim.
Né? É justamente isso, para você não ficar retratando. Usa esse medicamento comprimido, você faz um protocolo e não deu certo. Troca o protocolo.
Pois é.
Né? O Vasconcelos Everton pergunta, como podemos ajudar os nossos pets a prevenir doença no coração?
A gente hoje em dia não tem ainda como mexer na parte hereditária dos pacientes. E a grande maioria das doenças é de origem que vem no código genético.
Sim.
O mais importante é a gente acompanhar o paciente regularmente. A gente tem o que a gente chama de guidelines em todas as especialidades, que são as diretrizes. São exatamente o que a gente tem que seguir de protocolo para cada doença. E para você ter noção, nesse guidelines de doença degenerativa valvar, o que é que eles explicam? Com 40 dias, se você receber algum pet que tem predisposição a desenvolver doença degenerativa valvar, eu já preciso comunicar ao tutor. Não é fazer medo ao tutor, olha, seu paciente vai ter, seu animalzinho vai ter uma doença de coração. Não, mas eu preciso deixar ele ciente. Olha, acabei de receber um poodle com 40 dias para fazer uma vacina. Eu fiz, olha, ele é um poodle, é uma raça que apresenta predisposição, certo? Isso acontece lá por volta dos 8 a 10 anos de idade, mas anualmente, quando o senhor vier aqui fazer a vacina, eu vou avaliar seu paciente clinicamente e se ele apresentar alguma alteração, eu já vou encaminhar direto para um profissional da área correta. Entendi. Isso eu estou falando da área de cardiologia, de uma doença específica, mas a gente tem já para praticamente todas as doenças, seja de cão, seja de gato, sim, na cardiologia e as outras especialidades também. Ou seja, a gente tem hoje em dia, é muito bem protocolado o que a gente precisa fazer. Sim. É muito bem registrado na literatura. Então, o principal ainda é profilaxia. Prevenção, a gente precisa ter esse acompanhamento, a gente precisa ter essa prevenção. Precisa criar esse hábito de levar o paciente regularmente. Sim. E não precisa ser algo específico. Todo ano você não tem que tomar a vacina? Não tem que fazer a vacina, tem, do seu pet? Isso. Pronto, naquele momento da vacina, o teu clínico geral, ele vai avaliar o paciente por completo. Vai observar se ele tem alguma doença de pele, vai observar se ele tem alguma alteração oftálmica, se tem alguma alteração de otite, se vai auscultar o paciente. Ou seja, ele vai poder identificar ali se o paciente apresenta alguma alteração que precisa ser direcionado para um profissional especializado. Então, a orientação para o tutor é leve regularmente o seu pet ao veterinário.
Isso ainda é o mais importante, né?
É para a gente, humano, né? Sim. E para os animais também.
Com certeza. Doutor Yuvel, em nome da associação da BT Pet, eu quero agradecer muito o senhor ter aceito o convite. Foi muito importante. E quero dizer que as portas da associação estão abertas. Quando quiser, e do PetsCast também. Então, quando quiser conversar com a gente sobre qualquer assunto, Isabela, quero divulgar alguma coisa, vamos marcar um PetsCast, a gente alinha as agendas e já se sinta convidado. Tá certo?
Muito foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite.
Foi eu algo, que agradeço. Foi incrível.
Foi algo muito valoroso para mim. Vou cobrar dos meus alunos ali, eu enviei para os alunos, e enviei até para o grupo da família, né? Quando sair daqui eu vou olhar mensagens.
Eu vou verificar direitinho.
Porque é muito bom. Muito. Eu sou um assíduo, assisto muitos podcasts de temas variados. Sim. E foi um grato prazer saber que tinha um específico para a área veterinária. Eu via o Dr. Alisson apresentando, mas não tinha noção do que era, tal, mas foi muito bom estar aqui.
Na verdade, como a gente até conversou antes um pouquinho, aqui o PetsCast não seria só veterinária, na verdade, né? A gente fala de comportamento animal, na parte jurídica também, que tem tantas... A parte jurídica, né, relacionada aos pets, está em constante movimento, né? A gente acabou de fazer um episódio sobre guarda compartilhada, pensão, tudo isso já tem várias decisões nesse sentido, né? Então, isso é super importante, né? Para que a gente acompanhe a evolução e esteja sempre levando essas informações para o tutor, né?
É muito bom. Parabéns pelo projeto e fico muito grato pelo convite.
Estamos juntos. Sinta-se convidado sempre, tá certo? Muito obrigada. Okay. Pessoal, então estamos encerrando mais um PetsCast. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtam, comentem, compartilhem. Se você não pode assistir o PetsCast todo, né? Eu sei que nem todo mundo tem tempo. Lá no Instagram do PetsCast, que é o PetsCast Oficial, a gente coloca vários cortes, então vão vários cortes para lá. Tem os shorts também no YouTube, então até um minuto você consegue assistir. E se você não quer assistir, prefere ouvir, estamos nas principais plataformas de streaming, no Amazon Music, Spotify, me ajuda aí, Alisson, a gente tá mais onde?
No Deezer.
Ai, ainda tô eu, já.
Deezer então, é o que eu utilizo.
Então, estamos em vários streams. Então, não tem desculpa. Ou você assiste o PetsCast completo, ou você assiste os shorts no YouTube, o cortes no Instagram, ou ouve o PetsCast nas principais plataformas de streaming. Então, vem com a gente. Não deixa de se inscrever para que a gente aumente ainda mais o número de inscritos no canal, que é super importante. Tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo episódio. Obrigada.